Agora, no Onda News, conhece-te a ti mesmo. O quadro de orientação com a psicóloga Dilma Schier. Conhece-te a ti mesmo.
Oferecimento de Martini Móveis e Exclusiva Castor, na São Paulo com a Antonina.
9:12, 9:12, Dilma, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Baggio, bom dia a todos os ouvintes.
Pois é, Dilma, recebemos uma pergunta aqui de uma senhora dizendo que o marido dela é bipolar, ele está fazendo tratamento, mas ele continua aí com o problema e, enfim, o que é essa bipolaridade, sintomas, tipos de bipolaridade? É possível conviver com a bipolaridade, administrar essa situação, Dilma?
É possível, é uma pergunta pertinente, muito complexa, né? Mas vamos ver o que a gente pode, né, desenvolver aqui. Então, o que seria o transtorno bipolar? É um transtorno afetivo, né? Antigamente se falava em psicose, né? Então, hoje nós temos quatro tipos de transtorno bipolar afetivo, né? Tipo 1, tipo 2, tem a ciclotimia e o não específico. E o tipo 1 é o mais grave, onde a pessoa tem a euforia muito acentuada, que nós vamos ver alguns sintomas da euforia, e o sintoma acentuado de depressão com ou sem psicose. Depois os outros três vão diminuindo os sintomas, né? Menos euforia, menos depressão, né? E o não específico também. Baggio, o que me surpreende é que 1% da população assim, resistente, né, no mundo é bipolar. 1%. E outra coisa, antigamente se falava, ou no século passado, que, né, quando foi diagnosticado e tinha outros nomes, que era uma doença que não tinha cura, ou que, claro, é uma doença gravíssima e que não, que você precisa de medicação até o fim da tua existência, não é? Mas ela é possível ter uma certa funcionalidade, os indivíduos que têm essa doença. Essa doença é eminentemente genética em 70% dos casos. Existem três fatores que determinam essa doença. Então, é hereditariedade em 70% dos casos, né? Principalmente em crianças que foram, que tiveram traumas, abusos graves, violência física, violência sexual, pobreza, miséria extrema, né? Que são os traumas infantis. Hoje se sabe que as crianças que passaram por esse tipo de experiência, elas vão ter uma bipolaridade muito mais grave e muito mais precoce. Então, se sabe que hoje crianças já têm um quadro clínico de bipolaridade. Se você pegar 40 características que determinariam um quadro de bipolaridade numa criança e ela tiver 20 daqueles sintomas, né, que outro dia a gente pode falar só sobre isso, né, ela pode se caracterizar uma bipolaridade já numa criança. Então, hoje se sabe que uma criança, um adolescente, um adulto ou um ancião pode desenvolver um quadro de bipolaridade, né? Então, 1% da população sofre desse transtorno afetivo. Ele é eminentemente genético. Agora, o segundo fator que vai influenciar nessa doença é a sensibilidade de cada um. O seu limiar baixíssimo para a frustração. Aquilo que eu sempre falo aqui, aquela peculiaridade, aquela idiosincrasia. Então, a genética, a idiosincrasia, essa peculiaridade, e também o meio ambiente onde as questões afetivas interpessoais e intrapessoais estão em constante dinamismo. Ou seja, como que os pais constroem a educação e a personalidade, né, destas crianças. Então, a família, o meio, a cultura, tudo isso vai influenciar num quadro mais grave ou menos grave de uma bipolaridade. Então, quando essa nossa ouvinte fala que o marido tem uma bipolaridade e que ele permanece com tratamento e, apesar disso, continua com um quadro de pessimismo, né? Essa é uma característica praticamente fundante no tipo quando a pessoa está não na mania e sim na depressão. Então, quando a pessoa está na depressão profunda, quais são os sintomas, né, para ela poder observar? É a tristeza profunda, um desânimo pela manhã, né, um sentimento de fracasso, de culpa, de desespero, uma autoestima rebaixada, irritabilidade, perca do apetite, diminuição do desejo sexual, né? Uma obsessão por um comportamento pessimista, negativista e catastrófico. O que que significa isso? Que essa pessoa, o primeiro olhar, a primeira percepção é de negativismo, né? Ganhou uma bicicleta, mas eu vou cair e quebrar a perna, sabe? Eu não posso andar de cavalo porque eu vou, ele vai me derrubar, ele vai empinar, etc. Então, é sempre uma característica de pessimismo. Então, essa ouvinte tem razão, ele vai continuar. Como que vai desconstruir esse pensamento? É difícil, porque existe já uma cronicidade. Então, é uma característica, esse pessimismo vai vir catastrófico, vai vir uma percepção distorcida dos fatos, vai vir porque faz parte do quadro de uma depressão bipolar profunda. Enquanto que, né, quando está na mania ou na euforia, o que que a pessoa faz? Existe um aumento grande de uma conversa, uma fala muito rápida, uma fala que sai do normal, né? Fugas de ideias, não conclui pensamento nenhum, ideias exageradas, grandes, onipotentes, eu posso tudo, eu faço tudo, eu sou o poder, né? Dorme pouco, 2-3 horas, e acorda ótimo, emagrece 10 quilos, né? É uma coisa assim muito rápida. Uma irritabilidade, se alguém contradiz os seus argumentos, assim fica impossível, irritado, e é capaz de atirar o que tem na mão, né? E a sua capacidade de objetividade está totalmente diminuída. Ou seja, a pessoa não fica mais funcional. Ela sai fora totalmente da sua objetividade de vida, da sua funcionalidade. Então, é uma doença que tem tratamento, pode a pessoa se tornar funcional. Agora, depende de N fatores. Depende de tratamento psiquiátrico em primeira mão. Não existe possibilidade de um bipolar não ser tratado psiquiatricamente. Segundo, terapias, né, para compreender o quanto essa doença influencia nele e em toda a sua rede de apoio, né? Essa rede de apoio familiar, a compreensão do que é uma doença, do que é um transtorno de humor. As pessoas falam muito erradamente sobre... as pessoas criticam, distorcem percepções, diz que são pessoas vadias, que não querem fazer nada, que só destrói as famílias, e eles não apoiam. Então é muito difícil lidar, então precisa-se do apoio. Então, tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, compreensão e tolerância e entendimento da doença pelos familiares, né? Atividade física constante, atividade espiritual constante, né? E evitar usar álcool e outras drogas, porque um bipolar cai facilmente no álcool, na cocaína, nas anfetaminas e todos os derivados que você puder imaginar, porque ele tem uma doença primária não tratada muitas vezes.
E aí potencializa ainda mais o problema.
Mas completamente, é um abismo, né? Não tem como você tirar um paciente assim, né, de um quadro desses, ainda usando cocaína, usando álcool, usando outro entorpecente qualquer. Que então é gravíssima essa pergunta. Eu sou grata por ela ter encaminhado, porque muitas pessoas estão, Baggio, sofrendo com bipolar dentro de casa e não tem diagnóstico, ninguém nunca falou sobre isso, fazem de conta, ah, é assim, é temperamento, não é. É doença, tem que ser tratada.
Não é normal.
Não é, absolutamente.
É algo que tem que se tratar. Dilma, temos uma pergunta aqui, eu acho que daí teria que ficar para o próximo programa. A pessoa não quer se identificar, mas ela está enfrentando um problema muito sério com o luto. Ela perdeu um ente querido faz 2 meses e não consegue aceitar. Não consegue aceitar. Ela disse que não tira da cabeça, fica sofrendo 24 horas o tempo todo pensando nisso, nessa perda que ela teve, e ela não está conseguindo superar. E já faz 2 meses que ela perdeu esse ente querido. E daí eu acho que daria para a gente abordar então na próxima semana?
Sim, é um tema complexo, né, e que é universal. Nós precisamos tratar dele com amor.
Ok, então nosso ouvinte que mandou essa pergunta vai ser tratado no próximo programa aqui pela Dilma. Essa questão do luto e a pessoa que não consegue superar a perda. Perde um ente querido, fica pensando o tempo todo, fica sofrendo, fica remoendo, não consegue tirar da cabeça. E a Dilma vai falar então sobre esse assunto. Dilma, muito obrigado e até semana que vem.
Até semana que vem.